No Boêmio Bairro da Vila Madalena, aqui em São Paulo, eu vivi uma experiência que me marcou, que tem a ver com a brasilidade, com as raízes culturais do meu país. Logo eu, que sou do rock, me vi repentinamente emocionado numa roda de samba. Fiquei impactado a ponto de decidir fazer um episódio do Café Brasil a respeito. Venha comigo, hoje somos samba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
Salve, salve, Luciano Pires. Aqui é seu ouvinte número 1, hein? Irineu Toledo. Eu curto muito quando você faz esses programas com esse lastro musical, com essas informações, com personagens, com estilos, enfim, com esse background que sempre rende uma produção, uma conversa boa. Você já fez de vários que eu acompanho, claro. Mas, ó, tem horas que a gente precisa voltar pro DNA, DNA Brasil. Eu sei que você é do rock como eu sei que você é do jazz como eu sei que você é do blues como eu, mas eu sei que você também é do samba como eu, não tem como não ser, né? Tá na hora da gente celebrar o João da Baiana, Pixinguinha, os caras que deram esse nome aí pra essa música tão rica e tantas células diferentes também. É, cara, tem coisa boa, né? Todo gênero tem coisa boa. Então, ó, tô esperando um Café Brasil aí, do samba. Será que em 23 você capricha aí com esses seus argumentos? Bota samba nessa conversa, velho. Vamos lá. Puta abraço pra você e pra todo mundo que te acompanha.
Grande Irineu Toledo. Com essa voz, ele me deixa aqui encolhido, viu? Ah, o Irineu sabe que a minha praia é outra, né? E de quando em quando ele me dá uma provocada. Eu guardei esse áudio dele pra começar 2023 no molejo. Atendendo o Irineu, vou me aventurar hoje pelo mundo do samba. Samba no pé, olha, eu sei que eu não tenho, cara, mas no coração eu acho que sobra. Ai, que delícia, cara, olha só, é sambinha. Algum tempo atrás eu resolvi que eu ia comer uma feijoada na Vila Madalena, num dos bares de samba que existem por lá. Um programa inusitado, já que eu não sou um cara do samba, como eu já disse, né? Mas algo me dizia pra ir, e eu fui. Chegamos ao restaurante, tava lotadaço, muito lotado. Lá no fundo, um grupo de samba, ou será que é pagode, hein? Mandando ver músicas que eu não conhecia. Todo mundo em pé, em volta das dezenas de mesas, onde a gente senta pra comer a feijoada, tudo apertado lá. É uma feijoada com bundas. Olha, não estava nada confortável não, mas valia pela experiência, viu? Eu fiquei observando o estilo de gente que frequentava o lugar. Tinha de tudo. Uma mistura daquelas bem brasileira. Lá pelas tantas, o grupo solta alguns acordes e a cantora começa a entoar um samba, ou melhor, um hino, que ficou famoso com os originais do samba.
Foram me chamar.
Ah, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Aos poucos, aquela canção foi tomando conta. Eu fui notando que todo mundo mesmo, havia entrado no ritmo, cantando e dançando juntos. O ambiente, que era um caos, entrou em sintonia. Mais alegria ainda tomou conta do ambiente. Todo mundo ficou bonito, cara, e eu... eu fiquei emocionado.
Devagarinho. devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude desistir.
Como eu relatei no Café Brasil 833, todo mundo cantando e dançando junto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era irresistível. Samba entrando por todos os poros. As pessoas felizes, dançando e cantando. Cara, eu me senti um brasileiro ali, completo. Cheio de amor para dar, embalado pela letra de uma carioca, Dona Ivone Lara, que, alguém me avisou, canta a humildade. O reconhecimento aos mestres, a alegria do samba. Em plena Vila Madalena, eu me senti como se eu estivesse no Rio de Janeiro, numa daquelas manhãs, inebriado pela paisagem que só o rio tem. De repente, eu estava com os olhos cheios d'água, batucando na mesa e cantando junto. Foi arrebatador, do jeito que o samba consegue ser. Depois o grupo cantou outras músicas, mas aquele momento mágico não saiu mais da minha memória. Cara, o que, que foi aquilo, hein? Olha, eu fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo, até resolver que um episódio do Café Brasil seria uma boa ideia. A Dona Ivone Lara, ela foi uma pioneira no samba. Numa época em que as mulheres eram apenas sambistas, ela se tornou compositora. Aliás, a primeira mulher a emplacar um samba enredo no Carnaval Carioca, em 1965, com os 5 bailes da história do Rio. Também foi a primeira a fazer parte da ala de compositores de uma escola, em sua agremiação do coração, o Império Serrano. Dona Ivone compunha desde menina. Teve centenas de sambas gravados e alguns se tornaram icônicos, como Sonho Meu.
Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia. Se perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia. Sonho meu.
Ah, que delícia, não é, cara? Nas vozes de Betânia e Gal, Sonho Meu, que encantou a todos nós lá em 1978. Mas o samba que de verdade me cativou foi aquele que eu ouvi no restaurante, cara. Alguém me avisou. Alguém me avisou é uma composição que, de certa forma, explica o cuidado de Dona Ivone para entrar num terreno ocupado pelos homens. Ela foi entrando devagarinho, colocando seus sambas no nome de um primo para que fossem melhor aceitos. Até 1977, Dona Ivone Lara dividiu seu hobby no samba, ele era um hobby, cara, com a enfermagem e o serviço social, áreas em que se formou com especialização em terapia ocupacional. Só depois de se aposentar é que ela mergulhou totalmente na música. Ah, cara, não é uma delícia, hein? Pois então. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, cara. Por que que aquele samba, naquele restaurante, me emocionou, hein? Eu fui procurar a resposta. Sabe onde? Na Panela Produtora.
Então, eu tô dentro, novamente, né, outra vez, dentro da Panela Produtora, aqui com o grande Daniel Galli.
E aí, Luciano, tudo bem?
E o Márcio.
Aê, Márcio Forte.
Márcio Forte.
É isso aí, boa tarde. Estamos aqui na pipoca, né? Panela tá pipocando. Vamos que vamos.
Cara, então, eu vim pra Panela aqui porque eu troquei uma ideia com o Daniel. a respeito de tudo que eu falei aqui no começo do podcast, né, na introdução. E na hora que eu tava pensando comigo, eu falei, cara, onde é que eu podia encontrar alguém que me desse uma luz nesse momento aqui de altas dúvidas? Pô, vou falar com o Daniel, né? E o Daniel é o tipo do cara que você fala pra ele, Daniel, eu preciso de um problema que é 10, ele resolve os 10 e manda mais 5 de lambuja. Então, acaba crescendo a coisa, ele me deu uma ideia, falou, vamos conversar, a gente vem aqui gravar, né? Então, eu já contei pra eles a história, né? Já falei daquele momento que eu descrevi no começo do podcast aqui, aquela emoção. Cara, o que chamou minha atenção ali foi menos a emoção em si e mais a surpresa de eu ter me emocionado daquele jeito, né? Eu falei, cara, mas tá bom, já entendi. Estou emocionado. Agora, por quê? É porque, de repente, não tinha nada aqui que pudesse acionar esse gatilho, né? E o gatilho foi acionado pelo samba, cara. E eu não sou um cara do samba, eu sou do rock, né? E o samba tá lá, tá na minha vida porque eu sou brasileiro, né? E foi isso que me chamou a atenção ali. Falei, cara, eu tô emocionado porque eu tô tendo um banho de Brasil aqui. E tô vendo todo mundo em volta de mim aqui enlouquecido por causa de um hino. Né? Por causa de um hino, né? Que é um samba, né? E aí eu falei, Daniel, me ajuda a entender o que está acontecendo.
E é legal que o que a gente conversou aqui, a gente vai tentar entender um pouco dessa emoção aí, por que que te emocionou tanto, sem precisar falar, vamos ver a história do samba, porque não é isso, cara.
Não.
Tem alguma coisa na música que toca as pessoas.
Exatamente.
Né? Da onde vem isso aí, né? Então, e aí eu quis trazer o Márcio Forte, porque o Márcio, você não é sambista, é do rock, né?
Sim.
E eu sou um produtor, aquele, não é...
Você sabe, é de tudo, você é de tudo.
Não, é tipo o Pato, que não faz nada bem, faz tudo mais ou menos. Então eu trouxe o Márcio Forte, que é um cara que vive o samba, tocou com grandes artistas, tá em escola de samba quase todo ano, né, Marcinho?
Pois é, saiu no Gaviões da Fiel. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, né?
É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso daí. Porque
podcast é assim.
É isso aí. Então, tive a oportunidade de trabalhar com o Jair Rodrigues, 15 anos, assim, vivenciei bastante essa coisa do samba.
Uhum.
E essa coisa da escola de samba também, que, pô, nasci próximo à Avenida Tiradentes, eu peguei os grandes carnavais, 82. Então, assim, vi bem, assim, essa mudança, quando saí da Tiradentes, foi pra lá pro Anhembi. Então, tá, assim, é legal essa vivência, e hoje eu saio nos Gaviões da Fiel.
Tá. Uma
até
dica,
hoje lá.
Uma dica para quem está nos ouvindo aqui, que eu acho que é importante. O Márcio é mais branco que eu, tá? Então, nós não estamos aqui diante de alguém que tem no sangue, sabe, na cor da pele, aquilo tudo que conecta no samba. Ele é brancão, né?
É isso aí,
brancão. Tem um shape que, se você olha para ele assim, fala, pô, esse aí é do rock também. É. Cara.
Não, mas não que, assim, não... Mas, assim, eu já trabalhei com outros gêneros, mas sempre colocando a onda do samba,
sim,
né?
Sim, sim.
Lembro que eu trabalhei com o Gueto em 1990, uma banda
sim.
rock pop, e tinha essa coisa, e misturava sempre o elemento do samba, sabe? O pandeiro no funk.
Desde moleque isso? Desde moleque?
Ah, comecei em fanfarra de escola, né?
Sim.
É, aquela coisa 84.
Na percussão,
Sempre na percussão. Tentei arriscar um trompete, mas... Aí eu vi que eu queria ficar lá na batucada. Aí comecei com escola de samba, aquela emoção, essa coisa que você tem. Eu até hoje,
então,
a hora que toca a sirene, a passarela... Puta, eu, ó, começa até gagueiro.
Então, mas foi engraçado, e quando eu falei com o Daniel, eu falei, Daniel, eu quero ir chamar alguém para ajudar a gente. O Daniel não falou em chamar um guitarrista, um clarinetista. Ele não falou em chamar um cara do cavaquinho.
Uhum.
Ele falou, cara, eu vou na percussão, porque você fala samba, vai pegar a gente pela percussão, né? E aí o Márcio veio aqui e a gente vai trocar uma ideia aqui, né? Então me conta, cara, você toca tudo que faz barulho, é isso?
É, isso aí, estamos aqui com uma boa tralha aqui, né? Estamos aqui com o surdo aqui na frente.
Manda ver, deixa eu ver, olha. Já começou a acender o fogo, né? Já começou, o pezinho começa a bater, isso é irresistível. Que é isso, Daniel?
Começa aí com o coração, né, do samba, né? O pulso.
Sim.
O samba, o compasso do samba é 2x4. Explicando para as pessoas, a gente divide um espaço de tempo em dois. E como é que você divide tempo, Luciano?
Pô.
Você divide tempo assim... é quase uma parábola, assim. Você tem um tempo de início.
Sim.
E você tem um tempo de fim. Esse espaço do primeiro até chegar no segundo,
sim,
é uma divisão. E aí depois você vai ter um outro espaço igual a esse, é uma segunda divisão. Então a gente divide um compasso de samba em dois tempos, ó.
Como dizia meu professor na escola, sístole, diástole.
Um, dois.
Coração batendo.
Dois.
Pulmão respirando.
Você vê que a impressão que a gente tem, a gente divide igual. Mas a impressão que a gente tem é que o segundo tempo dura mais, né? Assim, porque você fala. Dois. Parece que dura mais, mas não é. Ao mesmo tempo. Só que o samba, além do ritmo, a gente tem uma pulsação. E o samba, a pulsação é o que a gente chama de semicolcheia. Ou seja, a gente divide cada tempo em quatro.
Uhum.
Então a gente vai ter, ó. Ele vai tocar ali, ó. E aí cada tempo é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. O shaker ali, ó.
Sim.
Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Sim.
Até aí tá tudo bem, né?
É, mas já vai entrando na veia, sabe? Você já vai entrando na veia. Mas é uma coisa interessante que você falou, que acho que tem tudo a ver com essa coisa do corpo humano, né? Tem a ver com o coração da gente batendo, com o ritmo da respiração, com a gente caminhando. Se você for reparar, a vida da gente é feita de, né, dessa divisão, né?
Exatamente.
Um passo, outro passo, coração, pulmão.
Exatamente, mas eu não tenho dúvida que tem toda a relação com,
sim,
com o nosso pulso interno, né?
Sim.
Tanto é que tem as diferentes personalidades. O cara tem gente que tem a tendência a tocar mais, correr, tem tendência a tocar mais para trás.
Você sabe que eu vivi uma experiência lá quando eu fiz a trilha do Everest. Botei até no meu livro isso, porque chamou muita atenção, né? Você tá subindo a montanha lá, você tá caminhando, cara. Depois de 9 horas, você tá acabado, né?
Acabado.
Você não consegue mais andar. E aconteceu uma coisa interessante, porque na hora que eu tava muito acabado, eu mudava a música, eu botava o meu fone de ouvido ali e colocava uma música, cara, em 3 segundos eu voltava pro ritmo, no ritmo da música, sem querer,
sim,
o corpo acompanhando aquilo. Então eu botava um rockão, né? Lenny Kravitz.
Ah,
e lá ia eu na onda do Lenny Kravitz subindo a montanha, né? Tem tudo a ver, cara. A música acho que sai do corpo, né?
Sim.
Mas continua aqui. Essa história do coração batendo aqui foi sensacional.
Então, aí a gente tem a divisão, como eu falei, cada tempo dividido em quatro, né? A pulsação do samba tá na semicolcheia, certo?
Mas certo, com certeza.
E aí a gente tem o clássico instrumento do samba, né?
Uhum.
Que é o pandeiro, que aí ele já consegue dar uma rebolada aí ainda, né? Fora toca aí.
É porque isso que você mostrou até agora, uma máquina faz.
Faz.
Se eu botar um robô fazendo tum, 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 ele faz.
É, faz, mas, né? aí falta o swing.
Então, aí
a gente vai chegar no swing. E outra coisa também, né? Quando você toca um instrumento, cada vez que você bate, ele sai de um jeito.
Uhum.
E você vai se emocionando e vai tocando de outra forma.
Sim.
A máquina vai fazer igual ali.
Sim, sim.
Tanto é que os simuladores, você tem até esse recurso de você mudar a intensidade de cada nota para tentar chegar no que é o humano. Só que não tem como substituir.
Não tem como,
porque a infinidade de emoções que você consegue tirar em cada batida, uhum, não dá para escrever. A gente vai falar disso, dessa coisa infinita,
sim,
do samba também.
Sim.
Mas o pandeiro, ele, a gente já viu que tem o compasso ali, o surdo normalmente marca 1 e o 2. 1, 2, 1, 2. Tem o shaker ali que ele fez marcando a pulsação. Tic, 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 tá. Tic. E o pandeiro, ele condensa essas duas coisas. E
corta também, né? Dá umas cortadas também, entendeu?
Exatamente. Aí ele vai... Toca um pouquinho aí.
Tipo aquele canelamento que a gente tava, né?
Pertinho. Mas
tipo... ti, tá aqui nas platinelas, ó. Você pode ver, ó. Pum, 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 pum. Você pode ver que o grave do pandeiro, ó. Eu abro e fecho. Ah, e pá.
Ele faz o surdo e o shake ali, só que ele ainda dá uma swingada, acentua outras notas da semicolcheia que não os tempos fortes, né?
E como é um instrumento que ele é totalmente dinâmico, ele não tá parado no chão como tá um bumbo.
É.
Então ele muda o ângulo da batida, isso, ele muda a velocidade, ele muda.
E o pandeirista precisa ter um braço, que você imagina um cara tocar 2 horas e meia, show de pandeiro.
Sim.
É uma paulada, tem cara que é.
Sim.
O pandeirista mesmo, né, cara?
Sim. Quem já tentou ensinar um gringo a tocar o pandeiro sabe.
É, não é fácil legal, não, cara.
Que legal. Então, a gente já tem, nós temos o bumbo, como é que chama?
Surdo,
o
surdo.
Aliás, o bumbo, olha.
O surdo, o ganzá.
Você já sacou que eu não sei?
Imagina, fica tranquilo.
Então você tem um surdo.
Tem um surdo, tem um ganzá que nós já passamos.
E agora pegamos um pandeiro.
Pandeiro, isso.
Tá. O ganzá eu tava chamando de shaker aqui.
Shaker. Shaker é meio americano, cara. Não, nada contra,
que
mas...
Que é o chocalho, mas é ganzá.
É isso aí,
vamos usar o nome.
Aí temos o tamborim, né? Que o tamborim vai subdividir geral o samba, entendeu? Ele fica meio naquela onda do teleco-teco, né? Você já ouviu falar aquela coisa? Teco-teco-teco, teco-teco-teco, teleco-teco.
Aqui que começa a graça, ó.
É.
Agora você vê que o tamborim... Ele já tá tocando umas notas fora do tempo 1 e 2 e mesmo... E ele tá acentuando em outros lugares na subdivisão, né?
Sim. Aí vai combinando, isso vai ficando irresistível.
Né? Aí começa uma coisa que é interessantíssima no samba, que é a síncope. O que é a síncope? Qualquer relação com
coração,
mera coincidência.
Tá.
O que é a síncope? A síncope é quando você toca no contratempo e espera chegar no tempo, né? Ela é uma antecipação do tempo, a síncope. Então, no tamborim, quando você tava um, dois, ele... Tec, 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 tec. Ele toca antes do tempo.
Sim.
E a nota... Na nossa cabeça ela dura ali, você ouve antes e a sensação é como se você tivesse tocado antes e esperado.
Sim.
Aí, mil interpretações, né? Tem vários ritmos que são sincopados, que a gente fala. O ritmo sincopado é isso, que tem bastante nota no contratempo aí, né? Que as notas não estão marcando o tempo, estão marcando o contratempo. E no samba isso é muito presente. Eu até fiz um texto falando dessa síncope, porque a síncope ela tá muito na melodia do samba.
Uhum.
E mesmo quando ela não tá presente no ritmo, quando você tem um ritmo fazendo só um surdo e um shaker ali, quando você começa a cantar, você canta na síncope o tempo inteiro. A gente pode dar um exemplo aqui, por exemplo, no Flor de Lis. Vamos tocar um samba normal.
Uhum.
Eu vou cantar a melodia do Flor de Lis, do Djavan, você vai ver que ela tá toda no contratempo, ó. Dois. Eu vou marcar aqui, acentuar um e o dois, ó. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Você vê que nenhuma nota da melodia bate no tempo aqui, né?
Eu só sei que amei, que amei.
Aqui bateu.
Que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar então, meu coração.
Essa coisa da melodia do samba no contratempo, sempre que me fez escrever esse tempo aí, esse texto.
Vamos ouvir o texto?
Bora.
Pera aí, deixa eu ler ele aqui, ó. Agora é jazz, mas já foi samba, vamos lá. Agora é jazz, mas já foi samba. O samba nasce antes de nascer, no contratempo. Sabe aquele moleque descalço, louco para chegar na pelada? Já vai driblando as pedras no terreno, com medo de pisar errado e pressa de rever a pelota. Assim vai também o samba, obedecendo aos dois comandos de uma vez. Vai logo, cuidado! É o efeito da síncope. Tecnicamente, é a acentuação do contratempo antes do tempo. Ouça só.
Mas eu vim de lá,
pequim. Mas quem é que ouve a técnica, hein? O que a gente escuta é só o samba mesmo, que tira o chão e nos dá o ar para pisar.
Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho.
Bom, mas a síncope não é a exclusividade do samba. Ela está presente em tudo quanto é ritmo. No jazz, por exemplo. Só que no samba é especial. Não dá para negar. O jazz.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.
O samba.
Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez.
Mas se esse jazz virar samba, a melodia que antes batia no tempo vai ser atraída para o contratempo. Vamos sentir um desejo irresistível de antecipar as notas.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.
E se o samba virar jazz, vamos sentir o desejo irresistível de fazer o contrário, empurrar o contratempo para o tempo, pelo menos em boa parte das notas.
Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Mas não sei o que fez.
Talvez fique um pouco confuso, afinal estamos tateando o abstrato. Algo como ler nas entrelinhas. É uma tentativa de mostrar que a essência de algo nem sempre está evidente. O samba vive a desafiar o tempo. Acredite se quiser, mas o relógio da batucada é diferente. Um segundo não quer sair da frente. O que vem atrás tem que empurrar. Talvez seja esse o segredo do brasileiro. Por isso o Pelé parava no ar. Tá no nosso sangue levar um instante no papo. A gente cria esses buracos sem fim e joga tudo lá dentro. Dor, saudade, tristeza, euforia, ansiedade, solidão. Tudo o que não cabia no ritmo. A gente pulsa para além dele. Sambar é balançar a eternidade. E assim tropeça o coração do brasileiro.
Meu coração bate sincopado, precipitado, fora do chão. Do chão que a cabeça do tempo, tempo que vai na contramão. Às vezes acelera. De pulo em pulo, talvez meu coração um dia pare na sua mão. Meu coração bate sim, bate não, tá sempre no contra a corda bamba. Se o tempo é o senhor da razão, o contratempo do meu coração é a razão desse samba.
Quando a gente fica velho, começa a atrasar o passo. Só que o moleque ainda bate no peito e vai na frente, e é cada vez maior o espaço entre os dois tempos. Sempre que vejo um velhinho caminhando com dificuldade, penso, esse aí não me engana. Por fora é jazz, por dentro é samba. Cara, que texto inspirado, meu. E essa canção no meio do texto, não, é tua? O que que é isso? De onde veio isso?
É uma música minha. Eu tinha feito, assim, justamente por conta dessa coisa que você canta, não o que está sendo tocado necessariamente, né? Esse contratempo do samba que é tão presente. Se você, como a gente viu, se você toca um jazz... Uhum. Em ritmo de samba, você não consegue. Por isso que é muito diferente o swing. Sim. Do jazz pro samba, né?
Sim.
Por isso que a gente vê quando tem um americano tocando um puta músico, mas vai lá tocar um samba, você fala, esse swing aí não tá legal, não. Tá um swing de gringo, né? E vice-versa, o brasileiro ainda mais eclético, consegue tocar, mas normalmente você saca o swing, né? Quando o cara
com
tem
certeza,
um swing.
É verdade. Sim.
É diferente, é diferente.
E o gringo é muito louco, né, cara? Que o gringo, ele pula no um, né, cara?
Exatamente.
Ele pula no um, né? A gente tava fazendo show lá fora, assim, aí você tava tocando, aí você viu os brazucas, assim, direita, esquerda, ou se não. Aí o gringo já pula, já. É muito, muito engraçado, é interessante.
Isso que você tocou aqui agora, que tá no teu colo.
Esse é um tantã.
É um tantã.
É, tantã é um instrumento quem lançou ele foi o sereno do fundo de quintal. Ele que inventou esse instrumento aqui.
É um atabaque?
Não, é um tantã mesmo. É como se fosse uma timba. É como se fosse uma timba, só que ele é menorzinho.
Uhum.
E aqui a abertura dele é um pouquinho maior pra ter esse... Que é um instrumento de marcação no pagode.
Tá.
Aí você pode fazer o tamborim aqui também, ó.
Você vê que todas as síncopes ali, ó, ele marcando na mão esquerda ali, e a direita aqui, mais dois, né?
Dois,
né?
Dois,
dois, um, dois, um.
Aí ele começa a cortar, né?
Ta 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 ta.
Aí a morena sai sambando, aí não tem jeito.
Aí não tem jeito.
Cara, não tem como segurar, né, cara?
Aí não tem jeito.
Mas que legal, né? O que mais que nós temos aí? Tem um treco estranho ali no chão, cara, que parece um lagarto, uma lagartixa.
Esse aqui é um reco-reco.
Esse é um reco-reco.
É um reco-reco de madeira também, que é...
Sim.
Que é a subdivisão, né? Na
Sim.
real é...
Ele tá fazendo o que o chimbal fez.
O ganzá.
O ganzá.
Só que ele tem uma jogada que ele...
Legal.
Você vê que esse, essa
acentua...
dinâmica em cada nota, tem notas fortes e notas fracas.
Sim.
Que dá o balanço do negócio.
Sim.
Se você tocasse tudo reto, não ia ficar. Agora ele toca umas notas mais fortes, outras mais fracas, acentua umas. E aí que você
e
vai.
E tem esse lance de jogada na lateral dele, né? Porque, ó, se eu fizer só no centro, ó. A lateral.
Quer dizer, a sensibilidade do músico é que vai,
é,
vai
se
definir
tiver
como é que você vira.
Se tiver um pagode, uau, aí você vem. É, aí você desce a lenha, né?
Que legal, cara.
E o Marcinho, e quando vai pro samba enredo aí, na escola de samba, aí é...
Ah, não, é paulada,
é,
né?
Tem uns instrumentos que...
Sim, sim.
Cantam muito alto, né?
É, aí canta. Aí
a gente nem trouxe no estúdio essas coisas de porque
de
é uma barulheira aí, teria que ter.
É,
dá pra ele.
É, o agogô, tipo o agogô aqui no pagode, né? É. Tipo fazer bem, bem lento, né? Mas...
Que legal.
Aí fica floreando em cima do. Aí como eu tenho três aqui, ó, numa escola de samba já, sei lá, um desenho.
Que
Meio por aí, entendeu?
Cara, é infinita, né?
É. Cara, a percussão é uma infinidade de timbres, de instrumentos diferentes.
Sim, tem um show fantástico, cara, do Paul Simon.
Ah, sim, muito legal.
Em Nova York, que ele me bota lá no fundo, um brasileiro. Como é o nome dele, cara?
Eu não sei.
Ah, cara, ele foi o percussionista. Ele dá um show lá atrás, cara. É bem conhecido. Pô, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas o show é maravilhoso, né?
Não, o Paul Simon, quem que foi do Paul Simon? Que era.
Cara, eu não vou me lembrar do nome dele aqui agora. Mas o show é maravilhoso e sim, o cara tá lá atrás fazendo acontecer. É um brasileiro. É um brasileiro arrebentando lá.
Arrebentando,
né?
É.
Sim. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Cadê ela? Cadê ela?
Ah, você quer a cuiquinha? Ah, cuiquinha. Cadê? Cuiquinha tá aqui. Ela, essa aqui é a chorona, né?
Não
essa
podia
aqui
faltar uma cuíca.
Essa aqui é a choroninha, né? Deixa.
Cara, que coisa.
Esse é o instrumento que, cara...
Esse é sentimento puro, né, cara?
Ele chora, né? Ela chora.
Chora mesmo.
Você não tá batendo nela, você tá esfregando.
Assim, é ruim, né? Assim, se tiver algum ritmo junto, é melhor, né? Pra dar claro. Mas assim, sim, sozinha era meio...
Não, mas é ele.
Gostou,
todo mundo vai reconhecer. Sim.
Ela tem a emoção, porque ela chora, ela chora, ela tá chorando, né? Olha o samba de uma nota só aí, ó.
Pra quem não conhece, a cuíca é um instrumento bem peculiar, assim. Parece um tambor, mas ela tem uma haste.
É um gambito, é um bambu, né?
Um bambuzinho, né?
É um bambuzinho.
Colado na pele, né?
É, uma amarração, né?
Amarração,
você tem que... Tem que molhar essa pele.
Sim.
Entendeu? Aí você pega o bambu, amarra. Pô, eu não tenho a manha de fazer. Eu peço pra uma pessoa...
Cara,
isso é
um instrumento de atrito, né? Ele pega um paninho ali e esfrega, né? Nesse bambuzinho por dentro e vai conforme ele... Pressiona mais forte, mais. Solto vai dando notas diferentes, certo?
Isso aí.
Você começa a ver a gama do samba, de repente pinta um cavaquinho.
Exato.
Entra uma corda ali no meio, né? Eu tô tentando entender sabe, a ideia de como é que essas coisas vão se misturando, né? Alguém olha e fala, pô, deixa eu bater numa garrafa aqui.
Ou um banjo também, né? Até um banjo também, né?
Uma colher.
Um prato, garfo.
Um prato e tudo mais, né?
Garfo
Que são expressões do movimento humano, né? Tudo no coração. Tudo
exatamente.
No coração. E é isso que me fez chorar?
Eu acho que foi por aí, viu?
Provavelmente foi, né, cara?
Provavelmente.
É, que legal. Tem mais algum aí?
Tem um repique de mão, cara. O repique de mão. Também um cara do fundo do quintal, o Birani.
Uhum.
Que também, eles tocavam num pagode, aí o cara tinha, pô, deixa eu ver o que dá pra tocar. Tinha um tom-tom de bateria.
Uhum.
Aí esse tom-tom de bateria, ele começou, não sei o que, ele desenvolveu esse daqui. Esse instrumento aqui. Que ele não tem pele. Só pele... Onde bate aqui nada, tá vendo?
Atrás não tem pele nenhuma,
no fundo, né?
Sim.
Aí ele... Você vai falar a mesma coisa, mas não é.
Ah, é diferente.
Ele fica meio pra fazer as viradas, sabe? Na hora dos buraquinhos.
Sim.
Ela... Ele faz essa...
Sim.
Aí vai todo mundo, entendeu?
Tem uma coisa interessante nas frases de samba, que tava até conversando com o Marcinho, vou pedir pra ele repetir aqui. Hoje, quando eles vão gravar, em samba eles estão gravando no estúdio, vários músicos juntos, e aí tem o produtor ali que ele fica cantando as viradas no fone, né?
Pra você ou cantando, ou senão num show já mesmo, num show já pronto, já ele vai estar o clique e fica a voz dele gravada.
Então, isso que é no show mesmo.
No show mesmo.
Ah, tá.
No show, você tá com fone. Aí vai tá lá. Bom, introdução, todo mundo, hein? Bora. Aí, quarto compasso, surdo sai. Você só ouve assim, surdo sai. O surdo sai. Tamborim.
Tem um maestro, então,
já tem um maestro já no teu fone. Isso é muito legal.
Sim.
E aquelas frases da frase que ele fala. Tem umas frases que ele.
Aí as frases já tá marcado. Tipo assim, como os caras, a maioria não tem leitura.
Sim.
Né, leitura musical. Então aí ele chega a falar, ó, oh, vai ter um faca de cortar papel. Eu pega de gada can can.
Faca de cortar papel,
você entendeu? Então já tem tudo umas coisas que assim...
Que legal.
Já montadas, assim, é muito legal. Pô. Isso aí dá uma segurança, aí você vê os caras convenção pra caramba.
Sim.
Isso é um negócio interessante, porque a ligação, assim, que o ritmo tem com a língua.
Uhum.
Porque... Não é só uma questão, o ritmo aqui tem a ver muito com a linguagem. O português, sim, ele, quando você faz um samba, a letra que melhor encaixa ali é português. Faz o samba, põe uma letra em inglês, não, nem vai, swinga, né? Direito. Não vai. O americano...
Assim como o português no rock é
exatamente,
estranho, né?
É estranho, é um estranho, né? Exatamente, é difícil. Então a língua também tem ritmo, a língua, sim, tem ritmo. Não. Se faca de cortar papel, pô. É isso, tá...
Legal.
Ligado intimamente. Entendeu?
Igual a semicocheia, né? O lance do chocolate, né?
Exato.
O cara fica. Ele acentua chocolate. É muito legal.
Que legal. Né? Vamos tentar ver se a gente faz uma brincadeira aqui agora. Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Oh, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar. Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há?
Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu
obrigado, meu caro. Que baita obrigado aula, você, que delícia. Luciano. Que azar de você que tá me ouvindo e que não tá aqui presente, porque uma coisa é ouvir o som, outra coisa é você estar presente onde ele tá sendo feito, sabe? Porque além de atacar teus ouvidos, vem pela pele, cara. Entra por todos os poros, entra, e não tem como. E agora eu tô entendendo porque que eu chorei lá, cara. Que entrava por todos os lados.
É um hino também, né? Um hino e samba raiz total, né? Isso aí é.
E pelo que você contou também, essa coisa de você sair de um ambiente que tá tudo confuso e de repente todo mundo se encontrar.
Sim, todo mundo. E você via que tava todo mundo muito feliz.
Sim.
Por causa daquela música naquele momento, né? Uhum, então isso contagia. Isso meio que explica o Brasil, cara. Não tem. Tá tudo ruim, tá? Abre uma cerveja aí, cara. Bota um surdo aí, a cerveja, e tá resolvido, cara. Pelos próximos 4, 5 minutos nós não temos problema. Isso é que faz o Brasil. Por isso que eu chamo isso de brasiliência.
Brasiliência.
É, resiliência de brasileiro. Por isso que o Brasil não vai quebrar nunca, cara. Não tem jeito de dar errado aqui. Quando tiver que não aguenta mais. Toca o sambinha aí que a
bora
gente resolve.
Bora tomar uma, né?
Tomar uma,
tá resolvido. Aquilo lá que dá certo.
Valeu. Né? Grande Márcio, obrigado, cara.
Cara, muito que prazer delícia, em conhecê-lo. Obrigado pela oportunidade.
Valeu.
Daniel, mais uma vez, obrigado e pipoca na panela.
Pipoca na panela. E café na panela. É, café na mais panela. Café na panela.
É, um abraço. Café na panela. Um abraço. Valeu, obrigado, valeu.
Obrigado.
Eu estou aqui.
Ah, que tal, hein, cara? É com Alguém Me Avisou, nas vozes da Bethânia, do Caetano e do Gil, que vamos saindo no sapatinho. Eu botei esse clássico com eles três aí pra compensar o meu desafino no meio do samba, mas foi irresistível, cara.
Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Seja bem-vindo a 2023, que é a inspiração de Dona Ivone Lara. Aponte o caminho que devemos seguir, pisando com cuidado, devagarinho, mas indo em frente, atendendo o chamado de quem ama a gente. Que tal? Feliz 2023. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. Acesse mundocafebrasil.com. Torne-se um assinante, cara. Bote isso na tua meta para 2023. Torne-se um assinante do Café Brasil. Além do conteúdo original e provocativo, você vai ajudar muito a gente aqui na nossa independência financeira, cara. Para não ficar dependendo de patrocínio de grandes empresas. Assim a gente tem liberdade de levar o conteúdo que a gente quer para muito mais gente. mundocafebrasil.com. E se você gosta do podcast, imagine uma palestra ao vivo. Olha, eu já tenho mais de 1000 no currículo, cara. Conheça os temas que eu abordo no lucianopires.com.br. Quer começar botando fogo na tua equipe, cara? Leve o meu Everest, lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, um trecho do samba enredo da Império Serrano de 1965, Os 5 Bailes da História do Rio. Carnaval, doce ilusão, dê-me um pouco de magia, de perfume e fantasia, e também de sedução. Quero sentir nas asas do infinito a minha imaginação.
Café Brasil.
Ajuda as
Há 20 anos em seu coração, das Vox. O que você deseja?